Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 17 de junho de 2020 e eu agradeço o café. Na verdade, eu agradeço os cafés. Eu comentei rapidamente ontem com vocês que eu estava testando uma plataforma super simpática chamada Coffee. Coffee como em café, só que escrito de um jeito engraçadinho. K-O-F-I. Coffee. Coffee.com. É uma plataforma que permite que, sei lá, você acompanha um criador, alguém que cria conteúdo, alguém que publica coisas, você quer de alguma maneira mostrar, né, sei lá, o seu reconhecimento, você pode pagar um café. Eu estava testando essa plataforma que eu achei super simpática. Eu acho que ela é mais casual e mais informal do que outras alternativas, como, por exemplo, o Patreon. Patreon convida, né, sei lá, um ouvinte fiel, né, um fã, a se tornar praticamente ali um sponsor, um patrocinador e doar regularmente. Na verdade, eu sou Patreon de vários canais por aí. Sobretudo porque eu sei que nos Estados Unidos existe uma tradição invejável, aliás, por sinal, de que muitos veículos, muitas iniciativas legais, elas são bancadas majoritariamente por contribuições públicas. Você tem rádios assim, você tem programas de televisão assim, você tem bibliotecas públicas. É muito interessante isso, porque a gente fica pensando, sei lá, Estados Unidos e capitalismo, 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 mas uma série de coisas legais tem a ver com doações. Tem a ver com. Eu sou um doador recorrente de vários canais que eu quero que eles continuem de pé, inclusive até de softwares. Tem softwares que são gratuitos, por exemplo, quando eu preciso de alguma maneira cortar algum pedaço ou melhorar algum áudio, eu uso um software chamado Audacity, que é gratuito. É bem técnico, mas bem bom e é gratuito. Eu dou regularmente para os caras, de tempos em tempos eu dou uma grana lá, porque, puxa, eu quero ver esse projeto continuar. Então, de qualquer maneira, eu coloquei basicamente em todas as minhas páginas, pelo menos as que eu me lembro, que eu consegui me lembrar. Eu tenho um monte de site por aí, né? Tem o Roda e Avisa, tem o Radinho de Pilha, tem o Usina, etc e tal. Eu coloquei lá um botãozinho bonitinho, me paga um café. E dois raríssimos já me ofereceram aí o que a minha avó, eu tenho a minha avó por parte de pai, Dona Helena, de Ribeirão Preto, inclusive, ela dizia o seguinte: o café é o signo da benquerença. Café que ela servia doce como se ela estivesse tentando matar o convidado. Mas tudo bem, pelo visto não a matou, não foi disso que ela morreu. Morreu com 90 e tantos anos. Pelo visto, café com açúcar não é tão deletério assim. Hoje a gente não tem tantos assuntos assim, tem alguns dias que de repente a gente tem 20 assuntos para comentar. Hoje tem menos, né? Sobretudo porque grande parte das coisas que eu encontrei aqui vocês já devem ter visto e vai ter gente melhor do que eu para comentar. Mas eu quero, como sempre, chamar a atenção para aquilo que talvez fosse invisível, ficasse, né, fora aí do seu espectro. Eu estou usando a palavra invisível, espectro, de propósito, tá? De propósito, porque um artigo extremamente interessante aqui sobre beija-flores, né? Aliás, eu vou fazer um parêntese, com essa calmaria, né? Pelo menos aqui onde eu moro, estou olhando aqui né, esses dias todos, o trânsito está mais tranquilo, o ruído está menor e tem aparecido mais passarinhos. Aí o que aconteceu? A gente resolveu começaram a aparecer passarinhos que eu nunca tinha visto antes, e eu coloquei, e falei, ah, bom, por que a gente não coloca uma fruta ali para esses passarinhos, né, já que, né, a gente nunca tinha prestado muita atenção? Aí a gente começou a colocar frutas regularmente para os passarinhos comerem na nossa varanda. O que é bacana, é uma graça, você cria um vínculo interessante ali e tal, você passa a prestar mais atenção, e aí você passa a prestar mais atenção que, né, num fenômeno inevitável, que é passarinhos fazem cocô. E o impacto do cocô, né, impacto literal, nem sempre cai sobre o seu domínio. Muitas vezes isso afeta a vida alheia. E quando a gente percebeu, os passarinhos estavam fazendo um estrago danado ali no hall do próprio prédio, E a gente está vendo como é que a gente repensa, impacto, impacto, impacto. Esse é um tema interessante para a gente manter na cabeça, porque acho que foi até um tema de uma live que eu fiz anteontem, eu compartilhei com vocês, impacto, né? Pois bem, mas vamos voltar à questão dos passarinhos. Beija-flores, de vez em quando aparece algum aqui e tal, eu fico imaginando qual é o impacto do cocô do beija-flor, mas deixa para lá. Mas o que me interessa agora é como beija-flores enxergam. Eu já tinha aqui para mim que muitos pássaros enxergam cores que a gente não enxerga. Eu sabia com certeza que insetos enxergam cores que a gente não enxerga. Então, algumas flores que você acha bonita não necessariamente são exatamente como você vê. Elas são feitas, obviamente, você não pode. A flor é feita sob encomenda, ela tem uma dedicatória. Toda flor é dedicada não a você, não é para o seu belo, né, para o seu bel prazer. Ela é dedicada a algum inseto que vai contribuir de maneira bastante ativa com a multiplicação dessa flor. Né? As flores normalmente são especializadas, as flores normalmente elas tentam ali seduzir um polinizador, acho que é assim que fala, né? Específico. Pode ser um beija-flor, pode ser uma abelha, tanto faz. E aí cada uma usa um truque, ela faz de conta que é uma fêmea abelha, uma macho, sei lá, cada flor faz um truque ali. E eu sabia que esse truque envolve cores que nós não enxergamos. Então eu já tinha visto algumas fotos de flores comuns, né, fotografadas com ultravioleta, que a gente não enxerga, e o que acontece é que aparecem desenhos que são completamente invisíveis para a gente. Então você acha que você está vendo a flor, mas na verdade você está vendo uma parte da história toda, né? Você tem ali uma tinta invisível que está passando mensagens específicas. Aliás, é interessante essa história, como se fosse uma mensagem criptografada, né, para alguns tipos de, digamos, parceiros. Como se fosse uma app aí criptografada. Pois bem, eu sabia dos insetos, dos pássaros eu não tinha tanta certeza. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem interessante sobre a visão dos beija-flores. O que acontece é que nós, humanos, e muitos outros mamíferos, enxergam cores baseados em três cones diferentes, né? É um para azul, um para vermelho, um para verde, né? RGB. São os três cones que a gente tem e a gente enxerga. A partir dessas cores primárias, a gente consegue ter a sensação de cores pela combinação dessas três cores primárias. Então só tem essas três. Algumas criaturas têm mais. Eu me lembro de um camarão engraçado que tem mais cones, nem lembro quantos, ele tem muitos cones, é uma coisa brutal. Aí você fala, que inveja, esse camarão tem mais cone do que eu, mas por que diabos? Bom, pois bem. O beija-flor também tem um cone a mais, ele tem quatro cones. Então, ele é capaz de enxergar, inclusive, num espectro que a gente não enxerga. Por exemplo, ultravioleta. Ultravioleta a gente não enxerga. A partir de um certo ponto do violeta ali, você já não enxerga mais nada. Mas o beija-flor enxerga e isso faz diferença. Esse relatório aqui, esse reporte, ele mostra experimentos em que eles pegam lá os bebedouros, lá aqueles, né, para os beija-flores saciarem, porque imagina, os caras devem viver com sede e fome o dia inteiro, né? Colocaram bebedouros, só que cada bebedouro de uma cor e algumas cores ali usavam ultravioleta. Para a gente é igual, ultravioleta com verde, que cor é essa? Verde. Ultravioleta com laranja, sei lá, vermelho, é vermelho. Mas os beija-flores conseguiam reconhecer essas cores combinadas e se alimentavam nos bebedouros corretos. Mas aí tem uma conclusão interessante que é a seguinte: o beija-flor certamente ele tem uma experiência visual mais rica que a gente jamais vai poder imaginar. Ele enxerga cores que a gente não consegue imaginar. Por exemplo, a gente enxerga roxo. Não porque exista um cone roxo no seu olho, é porque são cores que estimulam o vermelho e o azul, então a gente enxerga um roxo. Agora imagina que cor seria essa no olho do beija-flor, que de repente estimula, sei lá, o vermelho e o ultravioleta ao mesmo tempo. É capaz que seja uma cor fascinante, para a qual não existem nomes. Aí você, olha aí, agora além de você ter inveja do beija-flor porque ele voa, né, você pode ter inveja do beija-flor porque ele enxerga cores que você não enxerga. E essa questão da percepção é interessante, porque acabei de ver aqui uma reportagem no próprio MIT com um truque que eu já fiz em algumas palestras. É um truque é muito simples e você pode fazer isso no PowerPoint. Você pega o PowerPoint, cria um slide novo, branco, sem nada. Aí você coloca assim. Pega, faz uma bolinha cinza. Cinza, uma bolinha cinza, sem contorno, sem nada. Uma bolinha cinza, bolinha fácil de fazer. Você fez uma bolinha cinza. Agora você duplica, fez outra, né? Agora você tem duas bolinhas cinzas. Aí você afasta elas bastante, coloca elas ali, uma para mais para a esquerda e uma mais para a direita. O que que você está vendo? Duas bolinhas cinzas, certo? Agora tem a questão do fundo do slide. O fundo do slide está branco. Então vamos trocar o fundo branco por um degradê, né? Por um gradiente, né? Por uma transição entre uma cor e outra cor. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar o fundo do PowerPoint, que tem essas duas bolinhas cinzas aí. Aí você faz um degradê da esquerda para a direita de um cinza escurão para um quase branco. Né? Ficou assim um degradê, né? Uma coisa meio cafona, mas está valendo. Certo, certo. Na hora que você fez esse degradê, o que acontece? Uma bolinha cinza está em cima do cinza escuro. Uma bolinha cinza está em cima do quase branco. O que acontece? A hora que você olha as bolinhas, elas não são mais iguais. A bolinha que está em cima do cinza escuro parece quase branca. A bolinha que está em cima do branco parece quase preta. Cara, faça esse teste. É ridiculamente fácil de fazer. Eu vou mostrar o link aqui para vocês terem uma referência melhor do que eu tentando descrever isso. É instantâneo. Na hora que você põe esse fundo nesse gradiente, essa transição de cor, as bolinhas mudam de cor. Eu sei, tem inúmeras outras, né, ilusões de ótica mais emocionantes do que essa. Mas o que é interessante é que os caras estão comentando sobre essa ilusão de ótica, que é muito básica, não? Tem a ver com uma percepção relativa. Você não consegue avaliar uma cor, ou sobretudo a luminosidade, em função da própria luminosidade. Você tem que ter, tem uma, é uma combinação de fatores, sobretudo a luminosidade total. Então, o que acontece é cientistas estão tentando faz tempo entender se isso é uma coisa que você aprende com o tempo. Se isso é uma coisa que requer uma super, sei lá, uma coisa super sofisticada do cérebro, ou se é uma coisa muito básica. A conclusão mais recente é que é alguma coisa tão básica, que provavelmente já seja percebida no próprio olho, na própria retina. Você nem precisa envolver o cérebro inteiro nessa ilusão de ótica. E para fazer isso, eles inclusive recorreram a crianças. Que tinham algum problema, deficiência de visão e que recuperaram a visão, ou seja, crianças que nunca enxergaram, portanto, elas não tiveram nenhum tipo de aprendizado. A hora que elas voltam a enxergar, você coloca esse experimento, bum, elas caem no truque. Então, isso significa que é uma coisa inata. Inata e não algo super elaborado, que. Não, não, é muito instintivo, é muito básico. Vale a pena dar uma olhada para a gente entender um pouquinho mais como funciona a nossa percepção. E falando em percepção, eu falei aqui de ultravioleta, duas questões interessantes aqui. Aliás, a gente não sabe se elogia o senso de oportunidade ou se a gente critica o oportunismo, né? Como agora, se você entrar no Mercado Livre, só está cheio de gente vendendo máscaras milagrosas ou então vendendo, não só em qualquer lugar, né? Se você abrir o Instagram, agora os caras vendem lá uns chaveirinhos feitos de cobre para você apertar o botão do elevador. Nossa, eu estou sendo perseguido por essas coisas feitas de cobre e bronze. Que em princípio, né, seriam bactericidas, né, que elas matariam o vírus instantaneamente. Primeira coisa, não. Então eu vou dar link aqui para reportagens a respeito. Uma delas indica que até saiu no Estadão. Onde que foi essa história? A história é muito interessante. Minha mulher mandou essa história. Cientistas brasileiros, é um produto brasileiro, é um tecido. Impregnado com partículas de, se eu não me engano, de prata, é isso? Eu vou achar aqui, que teria alguns metais, como prata, como cobre. Eles têm uma propriedade interessante que é de justamente matar bactérias. Tem até estudos mostrando que se você tiver maçanetas de bronze, as bactérias sobrevivem menos no bronze ou no cobre. Vamos lembrar que cobre também tem, que bronze também é feito de cobre. Elas morrem muito mais rápido do que morreriam em aço inoxidável. Então, isso até é interessante em termos de manter um hospital livre de infecções oportunistas ou de superbugs e tal. Achei. A empresa paulista Nanox, apoiada pelo programa FAPESP, desenvolveram um tecido com micropartículas de prata na superfície que demonstrou ser capaz de inativar o coronavírus, blá blá blá. O material foi capaz de eliminar 99% do vírus após 2 minutos de contato. 99,9%. Legal, parabéns. Mas isso demonstra a capacidade que alguns materiais têm de eliminar bactérias. Mas veja bem, não é instantâneo. 2 minutos eu já achei lindo. Eu tinha visto aqui uma outra reportagem que mostrava uma maçaneta de bronze, mata o vírus rapidamente, bactérias também rapidamente, mas não é instantâneo. Não é assim uma arma, né, um sabre de luz, né? E aí o que é interessante, porque notoriamente ultravioleta pode ser usado para esterilizar, certo? Certo. Então agora você também deve estar sendo perseguido por aí por anúncios de lâmpadas ultravioleta que matariam instantaneamente todo tipo de germe. Hashtag não é bem assim, né? Não é bem assim porque ultravioleta é um termo bastante vago, né? Ultravioleta é tudo aquilo que vai além do violeta, mas é isso, né? O que vai além do violeta. Você vai indo cada vez mais além, né? Então você tem ultravioleta, você tem várias faixas de frequência. Mesmo quando você vai comprar um bronzeador, um protetor solar, ou mesmo um óculos escuro, eles mencionam, olha, isso protege do ultravioleta A, ultravioleta B, são frequências cada vez mais altas de ultravioleta. O que acontece? Algumas frequências de ultravioleta são notoriamente danosas para a saúde humana, por isso que você usa protetor solar, não é só para não ficar, né, queimando, ficar um camarão, mas é porque realmente ultravioleta é nocivo, sobretudo, ao seu DNA. O que acontece? A radiação tem tanta energia, e a energia na dose certa ali, para desestabilizar moléculas, inclusive as moléculas do seu DNA. Então, isso não é bom. O que acontece é que nem todo ultravioleta é igual, então você tem faixas de ultravioleta que, obviamente, entram na sua pele e fazem um estrago danado, mas se você subir mais a frequência, esse ultravioleta não penetra na sua pele. Ou pelo menos penetra muito pouco. Ele é absorvido justamente pela camada mais externa de pele, que lamento informar, mas é uma camada morta, sem penetrar nas células vivas. O que acontece é esse ultravioleta é muito interessante em termos de esterilização, porque você pode esterilizar sem colocar em risco a saúde das pessoas. E tem uma reportagem aqui bastante interessante sobre um laboratório alemão que está conseguindo produzir lâmpadas feitas de LED que conseguem gerar esse tipo mais brando, esse tipo mais tranquilo, bom, tranquilo para a gente, felizmente não para os germes, usando LED e usando pouca energia. Ou seja, é o que a gente está vendo por aí ainda não é isso, né? A gente consegue gerar várias frequências de ultravioleta. Algumas delas são mais nocivas do que outras, certo? Certo. Então tá bom. Então já comentei tanto a história do cobre, quanto o traje de nanopartículas de prata, quanto também a questão do ultravioleta. Matei vários coelhos com uma cajadada só. Ontem, bom, em suma, aliás, só para complementar, esses acessóriozinhos para apertar botão, feitos de cobre de bronze, eles não matam nada. Instantaneamente, nada. Como eu disse para vocês, se a coisa ficar na superfície daquilo por algum tempo, e aí uma boa parte disso morre, mas algum tempo. A única coisa que isso pode matar instantaneamente é uma barata, né? Ou seja, lá o que for, uma formiga, se você for sádico o suficiente para ficar esmagando insetos. Mas tirando isso, o instantâneo ali bullshit, ok? Aliás, eu lembrei de bullshit, desculpe o anglicismo, é porque ontem eu assisti, ouvi um episódio de um podcast que eu gosto bastante, é um podcast em inglês, que ele tenta definir se algum lançamento desses de produtos é bullshit ou a melhor coisa depois do pão de forma. Existe uma expressão em inglês que quando você fala que uma coisa é muito legal, você diz que, nossa, essa é a melhor invenção depois do pão fatiado ou do pão de forma. Né? Em inglês é sliced bread, que é SB. Eles fazem um contraponto entre sliced bread e bullshit, que é BS. Então, eu já indiquei vários episódios aqui, inclusive um sobre protetor solar. Eu vou até indicar de novo, não que a gente esteja tomando sol, né? Mas é bacana. Eles falam sobre probióticos, sobre hidratantes, sobre um monte de coisa. E ontem eles falaram sobre fones de ouvido com cancelamento de ruído. Tá bom? Eu sou fã, eu sou um pouco suspeito, porque eu fico muito perturbado com ruído, eu detesto ruído, e olha que eu cresci no centro da cidade de São Paulo, eu cresci com muito barulho, mas eu detesto. Então, uma das melhores aquisições que eu já fiz na minha vida foi um fone decente com cancelamento de ruído ativo. Né? E a segunda melhor coisa que eu comprei era um desses fonezinhos de plug, que é com isolamento passivo. Ele simplesmente é feito de um material bacana, bom, quando você coloca dentro do seu ouvido, ele bloqueia bastante bem, né? Então, eu valorizo a beça. Aliás, eu vou confessar uma coisa um pouco bizarra, mas barulho me incomoda tanto que eu ando dentro da minha bolsa. O que eu tenho dentro da minha bolsa? Eu tenho várias coisas, incluindo uma câmera. Eu sempre tenho uma câmera comigo, faz 30 anos que eu tenho uma câmera comigo. E também protetores auriculares, não estou brincando. Inúmeras situações se tornaram muito mais suportáveis graças ao uso oportuno e discreto de um protetor auricular. Que significa o quê? Um plug de silicone que eu enfio quando a vizinha do lado, a mesa de cima, ou seja o que for, está incomodando muito. Bum, eu corto. É mais ou menos como o Nirvana. Eu recomendo. Aliás, eu vou dar o link, inclusive para uma boa marca que faz esses plugs. Inclusive é um plug que ele é feito não para cortar completamente o ruído, né? Mas ele é feito para simplesmente abaixar o suficiente para você ir num concerto, por exemplo, num show, e não ficar surdo. Você ouve a música sem distorção, mas sem ficar completamente desnorteado, que é o que acontece comigo em ambientes de muito barulho. Pois bem, então ontem foi o episódio, eu vou até dar o link, porque o episódio foi bastante, eu achei que eles fossem criticar a questão dos fones com cancelamento de ruído. Eles trazem uma produtora musical, uma menina que ouve música o dia inteiro, então ela realmente depende de bons fones de ouvido, e trazem também para debater um engenheiro acústico, um professor que dá aula na universidade e tal, para ele explicar um pouco mais como as coisas funcionam. E pela primeira vez desde que eu assisto, que eu acompanho esse podcast, o resultado final foi bastante positivo. Né? Eu gostei, né? Eu sou fã, eu realmente sou fã, e tem uma coisa que eles comentam do o quanto isso gera de estresse, o quanto isso gera, e você nem percebe. Tá? Então vale a pena ouvir com carinho, ainda mais porque todos nós hoje estamos consumindo mais áudio do que nunca. Aliás, eu vou, agora isso é uma dica pessoal, vou fazer um parêntese aqui. O que acontece? Nem todo fone é igual, e eu demorei para descobrir isso. Quando eu comprei esse meu fone com cancelamento ativo, blá blá blá, eu não sabia. Talvez eu tivesse comprado outra marca. Mas acontece o seguinte: quando você usa um fone Bluetooth, um fone sem fio, eu não sabia, mas o que acontece é que Bluetooth tem uma capacidade de transmissão de dados meio medíocre. Né? O que acontece é que se você estiver ouvindo áudio com uma qualidade extraordinária, você baixou um áudio de altíssima resolução, aqueles MP3 de 320 kbps, um arquivo em FLAC, em sei lá o quê, na hora que ele vai transmitir isso para o fone, ele comprime de novo. Ou seja, existe um codec, existe um protocolo, aí um software de compressão para que o Bluetooth consiga transmitir. Ou seja, para transmitir sem fio, o som é piorado. O quanto ele é piorado depende do código usado, né, do codec usado. Então, existem codecs diferentes. Existe o genérico, que dá uma detonada, então você pode estar ouvindo a melhor gravação de todos os tempos num fone que custa US$ 500, mas se ele estiver sendo transmitido com compressão, você está ouvindo pior do que se você estivesse usando um fone com fio. Então, a gente faz aí um sacrifício. Quando a gente abre mão do fio, a gente abre mão também da qualidade. O que acontece é que fabricantes que fazem fones hoje que aceitam compressões melhores ou piores. Então, por exemplo, a Sony, uma das vantagens da Sony é que ela aceita protocolos de qualidade muito maior. Da Apple eu não tenho tanta certeza, da Bose nem tanto. Então, quando você for cogitar investir uma grana, porque é bastante grana mesmo num fone de ouvido, veja não só se ele serve bem, se ele é bonito, se ele tem, sei lá, se o perfil de som dele, se ele tem mais baixo, mais grave ou mais agudo, mas leve em consideração também com que fidelidade que o seu telefone conversa com esse fone. Eu já estou olhando para o meu aqui meio torto, porque eu descobri que o da Sony tem uma. Bom, deixa para lá. A gente tem que tomar cuidado com. Porque afinal, também que eu estou com 55, a minha audição já foi pela metade. Eu acho que eu nem percebo mais tanto assim essas diferenças. Ontem eu comentei com vocês sobre oxitocina, certo? Certo. Eu comentei porque eu estava ouvindo justamente um podcast do Science Friday, era uma conversa sobre uma psiquiatra que tinha escrito um livro sobre os efeitos da solidão. E ela fala da oxitocina, que muita gente chama de o hormônio do amor, né? O hormônio do amor. Na verdade, ela é mais cuidadosa, ela falou: olha, esse é o hormônio social, não necessariamente do amor. E ontem mesmo eu comentei que a oxitocina ele modula o prazer que a gente tem com as coisas sociais, mas também, né, ele está envolvido em algumas situações do tipo: ok, eu reconheço que você faz parte do meu grupo, oxitocina, mas também ele me ajuda a odiar ou a rejeitar quem é de fora do meu grupo. Então, infelizmente, a oxitocina também estaria ligada a comportamentos não tão amorosos assim, de discriminação, né, de raiva, etc. E tal. E aí, para comprovar essa história, por uma extrema coincidência, um artigo aqui mostrando que em ratos não é diferente. Os caras conseguiram fazer ali um experimento em que eles conseguem modular a oxitocina que está sendo liberada nos ratos, né? Então, em situações que, em princípio, não teria nenhuma razão para o rato estar nervoso. O rato é lógico, ele começa um comportamento ali um pouco mais social, por assim dizer, mas ele também fica muito mais suscetível a ataques de raiva, ele fica mais agressivo. Então, a próxima vez que você ouvir essa história de oxitocina como hormônio do amor, hashtag não necessariamente. Tem uma questão interessante aqui, isso é curioso, é DeepMind. Se eu falo DeepMind, alguns de vocês vão lembrar provavelmente daqueles triunfos, né, da inteligência artificial, que é um projeto da empresa do Alphabet, do Google, que o DeepMind é um projeto lá que tem 1.000 engenheiros, eu já comentei recentemente, né? E eu tinha comentado que, puxa, o DeepMind, toda vez que o DeepMind ganhava um jogo, podia ser qualquer coisa, Tetris, Go, sei lá, xadrez, todo mundo fala um monte de coisa. Aí o que acontece? De uns tempos para cá, o DeepMind esqueceu um pouco dos jogos e se voltou para problemas mais relevantes, digamos, né, do que vencer humanos em games. Aí o que acontece é, naquela vez que eu comentei que eles estavam meio ressentidos, que a repercussão, a cobertura era muito menor. Óbvio, óbvio, né? Óbvio, o tempo e a atenção que a gente dedica à distração completamente vazia e circular, que não vai a lugar nenhum, é colossal, né? É impressionante a energia que a gente investe para não sair do lugar. É um fenômeno interessantíssimo da humanidade. Pois bem, eu vou dar um link aqui para um projeto que o DeepMind está envolvido. É muito interessante porque ele envolve até um aprimoramento da inteligência artificial, envolve lembrar um pouco mais das coisas ou prestar atenção em alguma coisa que ela não sabe se vai ser útil, mas que de repente mais para frente pode ser útil, que pode ajudar essa inteligência artificial de repente a cair de paraquedas numa situação que ela nunca viu e já meio sair se virando. É muito interessante, coisas que a gente faz com o pé nas costas, mas para uma inteligência artificial é dificílimo, né? Dificílimo. Então tem aqui, eu vou dar o link, porque quem sabe eles merecem, eles, né, ganham um pouco mais de atenção. Tem a ver, inclusive, eles estão colocando como se fosse uma cidade que ela não, a inteligência não conhece. Como é que ela se vira num ambiente completamente novo, né? Isso é muito interessante. Eu sei que não é tão Vai ser tão popular quanto se ela tivesse jogado, sei lá o que, fala um jogo desses aí, Dungeons and Dragons, né? Sei lá eu. Falando em reconhecimento facial, que, né, a gente tem comentado muito desde que a IBM aboliu temporariamente essa história de reconhecimento facial, a Amazon, a Microsoft, todo mundo aí com um senso de oportunidade com relação a esses protestos de rua, Black Lives Matter, etc. e tal, a Rússia, que, sendo Rússia, não está nem aí com nada. Resolveu instalar um sistema de reconhecimento facial nas escolas, chamado carinhosamente de Orwell. Orwell, na verdade, é o pseudônimo de Eric Blair. Eric Blair era um autor inglês que a gente conhece como pelo pseudônimo, que é o George Orwell, o cara que escreveu 1984, A Revolução dos Bichos. Na verdade, eles devem estar citando Orwell certamente por causa do 1984, onde cada espaço da sua casa tinha um monitor que monitorava você. Certo? Certo, um pesadelo. Pois bem, é isso que estão virando as escolas russas, 48 mil escolas, 40 e tantas mil escolas vão agora ser monitoradas, segundo eles, apenas para fins de segurança, claro, tal. Na verdade, eles esqueceram que Orwell também escreveu A Revolução dos Bichos, que é um livro absolutamente genial, é uma sátira sensacional, sobretudo ao rumo que o stalinismo tomou. Né, que aquilo que começa com uma revolução equalitária começa a ser lentamente e gradualmente dominada pelos porcos. Né, porcos. É sensacional. Eu tenho uma edição ilustrada aqui que é linda. Leiam A Revolução dos Bichos. Os russos esqueceram disso. Acho que eles não, né, só, olha que eles não leram nenhum, mais ou menos com o Bolsonaro, que não lê nem rótulo de maionese. Mas é muito interessante porque, aliás, eu vou fazer um comentário aqui. Uma das coisas mais perturbadoras no que está acontecendo, eu já desabafei, né, aqui com vocês a respeito, porque quando a gente estuda história, você fala, olha, aqui caiu o Império Romano, aqui acabou a Segunda Guerra, aqui começou a Segunda Guerra, aqui começou a Primeira Guerra. Todos os fatos parecem transições claras, né, parecem realmente acontecimentos bruscos, né, completamente nítidos. Mas o que a gente está vendo, a gente está no meio da história, né, parece aquela expressão em inglês, fog of war, né, nas névoas da guerra. A gente está vendo que a gente não está vendo. É muito difícil reconhecer ou perceber o que está acontecendo. Então, mesmo estando numa pandemia que está afetando pela primeira vez na história da humanidade todo mundo dessa maneira, está colocando todo mundo em casa, nunca aconteceu nada parecido, a gente insiste em não ver o que está acontecendo e quer sair para a rua. Então o que acontece? Eu vou dar link aqui para uma notícia. Belo Horizonte tinha relaxado o isolamento, reabriu o comércio. O que acontece? Em um mês dobrou a ocupação nos hospitais, pulou de 40% para 80%. A China também tinha dado uma relaxada, também agora está fechando tudo de novo, fechando os voos, fechando Pequim. É engraçado, parece que uma das coisas mais perversas do coronavírus é que, ao invés de ser um filme de tragédia, é uma novela da Globo, não acaba nunca. Tem sempre o próximo capítulo. É mais ou menos como essa dominação da estupidez, né, pela estupidez no Palácio do Planalto. Então, a cada dia tem um capítulo novo e, na verdade, parece que ainda vai acontecer alguma coisa, você não sabe se já aconteceu, né, e cada vez você tem mais militares no poder, cada vez você tem ameaças mais grotescas às liberdades e parece um banho-maria, né? Isso é um fenômeno muito estranho. Aliás, vou dar um link aqui para uma reportagem bastante perturbadora do New York Times, demonstrando muito claramente que, embora, né, com essa pandemia toda, o nosso impacto ambiental tenha caído, em abril realmente a nossa emissão de gases de efeito estufa caiu, sabe, 17%, à medida que está todo mundo começando a relaxar, Está voltando tudo como era antes. Simples assim. É claro, alguns lugares com mais, né, clareza, outros com menos clareza, alguns países estão aprendendo a lição, outros não. Mas aquele blá, 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 que eu mesmo já, de uma certa maneira, caí, né, de já incidir nessa tentação de achar que isso seria uma grande lição, que vamos sair daqui transformados, que tem uma nova humanidade, uma era da empatia. Os gráficos não estão mostrando isso. A gente vai voltar a sacanear o planeta da mesma maneira que a gente sacaneava antes. Falando em sacanear, um artigo que saiu aqui, só para aumentar um pouco o nosso nível de decepção contínua, né? Com o Zuckerberg, tem aquela. Ontem eu comentei com vocês que, embora ele, né, ele aceite anúncios políticos mentirosos, ele está cancelando a conta de ativistas políticos no Oriente Médio. Então, coitada do ativista, está lá tentando salvar pessoas. A conta dele é cancelada. O Trump pode falar o que ele quiser, mas como ele está pagando... Esse cinismo, eu comentei ontem, já dei links e tal, mas tem uma outra história que eu acho que também é de um cinismo extraordinário, que agora o Facebook está dizendo, falou, é o seguinte, se você quiser, você pode desligar os anúncios de política. Ah, obrigado. Ok, que tal não aceitar mais anúncios de política? Por que jogar esse ônus, né, esse fardo, essa decisão, essa obrigação no colo do usuário? É que nem você servir peixe com espinho e falar, olha, é o seguinte, está com espinho, mas você tira aí. Por que você não tirou? Né? Bom, em suma, Zuckerberg sendo Zuckerberg, a figura mais nefasta na história recente, né? Que estrago que esse menino fez, que estrago que esse menino fez, é impressionante. Falando em digital, tem uma reportagem aqui no Conversation bastante interessante sobre China, dessa vez não necessariamente sobre, né, pandemias, etc. e tal, mas sobre satélites quânticos. Acontece que a China é a pioneira, é a que está mais avançada, pelo menos que a gente saiba, no uso de tecnologia quântica para o quê? Para criar canais de comunicação absolutamente seguros. A questão é a seguinte, vou dar até uma reportagem aqui para a CIA americana, que criou ferramentas extraordinárias de espionagem, mas ela mesmo não se protegeu tanto assim, ela não foi tão cuidadosa quanto ela deveria ser. Então várias ferramentas que a CIA criou vazaram e estão na mão de gente, né, pior ainda no mundo inteiro. Pois bem, tem um artigo sobre esse descuido da China, né, descuido de segurança. O que acontece é que a China está tentando se precaver contra qualquer tipo de vazamento, né, usando tecnologia quântica. Como funciona isso? É meio complicado, mas é mais ou menos assim. O que acontece é que esse satélite, não é que ela está passando a mensagem pelo satélite e o satélite manda de novo para baixo. Não. Na verdade, o satélite está gerando chaves de criptografia. É como se você mandasse a mensagem numa caixinha, você fechou com uma chave. Para o cara abrir do outro lado, ele vai ter que usar a mesma chave, certo? Certo. O que o satélite faz é gerar essa chave. E ele gera essa chave através de fótons que estão naquele processo de quântico de entanglement. Ele gera dois fótons que são irmãos gêmeos, irmãos gêmeos, que estão em processo de entanglement, eles estão emparelhados. Então, o que acontece com um, acontece com o outro. Né? Uma coisa linda, bonita. Então, o que acontece com um, acontece com o outro. Então, esse fóton pode ser usado como chave de criptografia. É uma maneira de você gerar uma chave de criptografia que não tem como você espionar. Porque se você se meter no meio, um fóton vai desemparelhar a zona toda, não vai funcionar. Simples assim. Eu estou, obviamente, simplificando muito, não só porque a questão é meio cabeluda, mas também porque ela ultrapassa meu nível de entendimento. Então eu tenho um entendimento relativamente superficial dessa história. O que é mais importante aqui é que nesse cenário a comunicação não passa pelo satélite. O satélite só está gerando as duas chaves seguras. Então a chave para abrir, a chave para fechar. Então em princípio a China vai ser capaz de fazer comunicações que a CIA não vai conseguir nem a pau espionar. Essa é a ideia. Certo? Certo, muito bem. Agora vamos todos perder o sono, tá bom. Que mais tem de interessante aqui para comentar com vocês? Eu tinha alguma coisa que eu deixei de lado, o que será? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Extinções. Eu tinha comentado ontem sobre extinções e eu falei muito por cima, e por acaso tem um outro artigo aqui na Forbes sobre a extinção, a sexta extinção, que é a extinção que leva o nosso nome, né? Que a gente assinou, é autoral, é uma extinção que realmente a gente pode se orgulhar que fomos só nós que fizemos essa desgraça. Então, está em andamento, né, o que talvez venha a ser a sexta grande extinção. Acontece que, e eu estou citando esse artigo, sobretudo porque ele traz informações sobre as outras cinco. Eu sempre esqueço quais foram as outras cinco, porque é difícil, e são é mais cinco, é um número muito grande, né, para quem está ficando velhinho. E aqui eu vou contar mais ou menos quais foram. A questão é a seguinte: a vida que você vê hoje no planeta, abundante, linda, sensacional, né? Ela é 1% do que já existiu. Ou seja, 99% ao longo do tempo foi extinto em diferentes cataclismas, né? Em diversos cataclismas. Então eles contam de vários cataclismas aqui, ó. No final do, eu não vou falar os nomes porque os nomes são todos cabeludos. Ordoviciano. Eu vou esquecer isso em 3 segundos. Pronto, já esqueci. Bom, há 440 milhões de anos, 86% da vida marinha sumiu. No final do Devonia, bom, whatever, ou seja, 360 milhões de anos atrás, ou seja, né, menos de 100 milhões de anos atrás, 75% das espécies sumiu. 250 milhões de anos atrás, 96% das espécies sumiram, né? Acho que esse foi aquele vulcão que eu comentei com vocês outro dia. No final do Triássico, há 200 milhões de anos atrás, 80% das espécies praticamente sumiram. E quando caiu, vamos chegando na quinta, a quinta foi aquele meteoro, né, que deu aquela formatada no disco lá, que realmente eliminou os dinossauros. 76 espécies viraram fumaça. 76. Ou seja, o planeta, ele não só é um ambiente propício à vida, mas ele também é uma máquina fenomenal de extinção da vida, né? E agora a gente não precisa ter mais inveja, a gente está conseguindo fazer isso sozinho. Mas sabe que tem uma questão que acho que vale a pena usar, até um pouco para encerrar o radinho de hoje. A gente pode fazer um episódio um pouco mais curto, talvez, não tem por que a gente esticar, que é a seguinte: pela genética, pesquisadores sabem que em algum momento da história humana, em algum momento da história humana, a nossa espécie quase foi para o buraco, né? Quase foi para o buraco. Sobraram aproximadamente 10 ou 20 mil humanos, os nossos antepassados. Sobraram 20 mil. Hoje tem 7 bilhões, certo? Os 7 bilhões são descendentes de 10 a 20 mil. A gente quase foi para o buraco. Vou repetir: 10 mil pessoas é o que morreu. Pensa, aqui no Brasil já morreram 40 e tantas mil, né? 10 mil. Era, cara, não, isso cabe o quê? É um estádio pequeno, né? Imagina, num lota o Pacaembu. Num determinado momento, todos os nossos antepassados eram 10 mil pessoas, né? Isso quer dizer o quê? Veja o quanto nós somos irmãos, o quanto nós somos parentes, o quanto nós estamos próximos e o quanto a gente inventa razão estúpida para se odiar, o quanto a gente inventa pretexto estúpido para achar que o outro é diferente. Nossos antepassados, nossos avós eram 10 mil. Isso dá o quê? Nem sei, é um condomínio, sei lá onde. É muito pouca. Nós somos descendentes de sobreviventes. E se a gente conseguiu sobreviver, foi porque um cuidou do outro, né? Porque a gente sempre atuou como um grupo. Atuando como um grupo, que sempre foi o ponto forte da nossa espécie, a gente conseguiu escapar do buraco. A gente aparentemente esqueceu, né? A gente não é muito bom em aprender com as coisas que acontecem, né? Não quer dizer que a gente vai aprender com essa pandemia. A gente não aprendeu com a nossa quase extinção e estamos levando o planeta para uma outra extinção, como se a nossa vida não tivesse envolvida nisso. Então, eu acho essa história dos 10 mil, aí é lógico que tem gente que prefere seus 300 de Esparta, né? Mas tudo bem, e fica lá em 300, que na verdade são 25 e, né, e 3 cinegrafistas. Fomos 10 mil. Né? Hoje somos 7 bilhões e esquecemos o quanto a gente tem em comum, o quanto a nossa história converge. Eu acho que isso é uma boa maneira de agradecer, de encerrar. Eu agradeço aqui aos cafés, muito obrigado, muito gentil, eu fico super lisonjeado. Eu participei, aliás, de uma gravação a SAP convidou algumas pessoas para conversar com os executivos. Eu não ganhei nada com isso, eu nunca ganho nada com nada, eu não ganhei nada. Mas eu acho que isso vai ficar pronto hoje, eles vão colocar no ar hoje, e amanhã eu compartilho com vocês, se estiverem me acompanhando nas outras redes, vocês vão acabar vendo. Sobre o que, que eu falei, sobre o que, que eu sabatinei, sobre o que, que eu perguntei, impacto. Um grande abraço e até amanhã.